Agora a gente vai falar sobre profissões do futuro, mas para dizer que as engenharias estão na lista das profissões do futuro. E quem vai explicar para a gente, quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, é o engenheiro de controle e automação, Fábio Gentilin, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. O Fábio é coordenador do Colégio de Instituições de Ensino do CREA Paraná, na Regional de Maringá. Olá, muito boa tarde.
Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite.
Bom, as engenharias, elas estão na lista de profissões do futuro? Que lista é essa?
Pois é, as engenharias, elas representam aí uma série de habilidades, né, que o nosso mercado precisa. Então, essa lista, ela contempla todas as grandes profissões que o nosso futuro prevê. Por isso que elas estão aí contemplando, né, em todos esses cursos que nós acompanhamos, esses profissionais que têm essa responsabilidade.
E que habilidades são essas? Como é que se define quais são as profissões do futuro?
Pois é, as profissões do futuro, elas levam em consideração o uso de uma série de tecnologias que exigem o conhecimento de temas como a inteligência artificial, como, por exemplo, o uso eficiente de materiais, até mesmo para que nós possamos ter aí viabilidade econômica, né, nos projetos, sejam eles em termos aí de construções, em termos de equipamentos mais eficientes, né? Estamos passando aí por um momento de escassez de energia elétrica, né? Então, tudo que vem em inovação, ele remete à engenharia.
Uhum. E existem muitas engenharias? A engenharia está cada vez mais especializada?
Sim, tradicionalmente, nós conhecíamos lá muito bem a engenharia elétrica, a civil e a engenharia mecânica, né? Com o passar do tempo, as tecnologias começaram a sugerir novas engenharias, né? Com o uso de softwares, de computadores, por exemplo, foram surgindo engenharias como a engenharia de controle e automação, a mecatrônica, né? Outras engenharias também compõem esse campo tão vasto, né? Que é dado em função da necessidade de novas tecnologias, de novos desenvolvimentos. Então, automaticamente, esses novos profissionais têm que dominar, né, determinados temas para que possam, então, oferecer soluções para os problemas que nós temos no dia a dia, problemas modernos, né? E por isso que tem o uso de tecnologias digitais, que é muito comum, né? Hoje em dia as pessoas, elas utilizam lá seus smartphones, mas nem sempre se dão conta de quanta tecnologia embarcada tem naquele equipamento e de quanta tecnologia depende para que uma mensagem ela saia de um ponto e vá até outro. Então, tudo isso faz parte aí do hall de competências que esses profissionais têm que ter, né, essa fluência digital.
Mas em alguma área a máquina está substituindo também o profissional de engenharia ou ainda não?
Não, ainda não. Eu diria que o profissional de engenharia, como a própria definição desse profissional, né, é aquele que resolve problemas utilizando o conhecimento de ciências e de matemática, né? Então, o pensar ainda é uma habilidade humana, né? Então, a maneira de interpretar problemas, né, e resolver esses problemas ainda é uma competência humana. Portanto, as máquinas, elas vêm com um bom intuito de substituir aqueles trabalhos mais operacionais, que são realizados, talvez, aí, por atividades manuais, atividades que podem ser substituídas, né? E devem ser, que é toda atividade que pode ser substituído por uma máquina, deve ser substituído. Mas o engenheiro, ele é aquele que tem sempre que se inovar, né? Tem sempre que estar se aprimorando aí, para então poder resolver os problemas de complexidade elevada. E agora nós temos aí uma série de desafios, né? Com essas novas tecnologias, com as novas novos equipamentos, né, aos quais nós estamos sujeitos, né? Então, por isso que todo engenheiro tem que ter aí uma afinidade, né, ao uso dessas tecnologias.
Uhum. Agora, a formação de um engenheiro, né, exige as universidades, as academias, elas estão atraindo os estudantes do ensino médio para os cursos de engenharia? Ou a formação do ensino médio não está sendo suficiente para que atrair esse estudante, né? A formação em matemática, em física...
O que ocorre? O nosso sistema de ensino, eu diria fundamental e até médio, ele tem, sim, uma grande oportunidade ainda para se explorar em termos de melhoria, principalmente no que se diz respeito à matemática. Nós notamos que muitos estudantes, eles ingressam no ensino superior e eles ainda não aprenderam a matemática que nós consideramos básica para o estudo da engenharia. Mas nos cursos de engenharia, normalmente eles fazem nivelamentos, entre outros cursos que os tornam mais aptos, né, a estudar a engenharia. Mas, de qualquer maneira, há muitas oportunidades ainda para explorar esses campos, né? Nós podemos acompanhar que algumas instituições, elas já têm um alinhamento com mesmo o ensino médio fundamental, o STEM, né? Eles estão introduzindo hoje ensino de robótica, entre outras ferramentas, para essas crianças, esses jovens, começarem a pensar de maneira mais lógica, né? Para desenvolver as capacidades de raciocínio lógico, e com isso contribui muito mais, eu diria assim, para um preparo curso superior, né? Então ele vem para a engenharia já está muito mais preparado, né? E decidido de que aquela é a área que ele quer atuar.
E para um estudante do ensino médio, o ensino da robótica, o aprendizado da robótica, é útil mesmo se ele não for seguir uma área de engenharia?
Com certeza é útil. Quando nós estudamos robótica, olhando apenas para o objeto de estudo, que é um robô, é bastante tendencioso imaginar apenas a área de robótica, a área de engenharia. Mas o que na verdade ocorre está por trás desse robô. As habilidades e competências que o estudo da lógica que você envolve na construção dos programas e também dos movimentos, a interpretação de tudo aquilo que é visto durante o estudo de robótica, remete a muito mais do que apenas a área de engenharia. Você tem ali o reconhecimento de uma série de técnicas que podem ser aplicadas em outras áreas. Então, inclusive, a gente assiste hoje uma introdução dessa tecnologia, não apenas na área de construções ou na área de desenvolvimento de máquinas, mas inclusive na medicina, né? Então, quando até mesmo um profissional da área de saúde vai realizar um exame, vai realizar algum tipo de imersão clínica, ele faz uso de tecnologias. E essas tecnologias vêm deste ensino, né, que ocorre aí, e ainda bem que desde o início agora, ainda aí nos anos introdutórios.
Então, quer dizer que aprender robótica é também se preparar para as profissões do futuro, né? Independentemente se for engenharia ou não, né?
Com certeza. Quando hoje em dia você ouve uma propaganda, por exemplo, até mesmo de uma instituição bancária, e ela diz assim, aqui nós temos um algoritmo de inteligência artificial, nós temos uma loja que faz reconhecimento de padrões. Então, esse fluxo todo de informações as pessoas utilizam, mas nem sempre sabem o que é inteligência artificial. Ela está presente em todos os cenários. Em todas as profissões, nós podemos aplicar esse tipo de conhecimento, né? Então, todo tipo de interpretação humana, ela segue padrões. Esses padrões, eles podem ser interpretados por algoritmos que dão suporte, até mesmo para interpretar aí o comportamento de uma pessoa, né? Em outras áreas, se não a engenharia. Então, com certeza, o uso dessas tecnologias, que hoje são comuns em robótica, podem refletir ali recursos que vão ajudar em outras áreas também. Por isso, tão importante essas crianças, esses adolescentes aí terem essa imersão tão cedo.
E é importante também que o currículo das faculdades de engenharia seja sempre atualizado?
Com certeza, é um ponto importante esse, né? Um ponto em que nós estamos sempre debatendo em nossas reuniões, né? Anualmente nós estamos aí nos reunindo com outros profissionais de outras instituições do Brasil todo, falando a respeito dessas tendências, né, que estão ocorrendo, para que dentro da universidade nós possamos alinhar cada vez mais os nossos estudantes ao mercado de trabalho, de acordo com as tecnologias que estão sendo, as quais nós estamos imersos hoje. Nós temos aí que cada dia surge uma nova tecnologia em alguma área. Quando o profissional entra, após 5 anos, ele vai sair para o mercado, muita coisa já mudou. Então, toda instituição ela precisa ficar atenta a essas mudanças, absorver essas mudanças e encontrar uma maneira de operacionalizar isso nos ambientes profissionais onde esse profissional vai atuar. Então, a mesma informação, de repente, que a gente vai ensinar no primeiro ano do curso, lá no final do curso, tem que ser ali, não corrigida, porque ela continua sendo verdade, ela tem que ser somada às mudanças tecnológicas ao longo do curso e que esse estudante entre para o mercado de trabalho atualizado. Então, é um papel bastante trabalhoso que as instituições de ensino hoje precisam ter.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado.
Nós conversamos com o engenheiro de controle e automação, Fábio Gentilin. Ele é coordenador do Colégio de Instituições de Ensino, CIE, do CREA Paraná, na Regional Maringá, e ele nos falou sobre as engenharias que estão na lista de profissões do futuro.